liberação que Tu tens trazido através, tem trazido às nossas vidas nestes dias, Senhor. Nós Te bendizemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos visitado. Te bendizemos pelo privilégio de sermos participantes da Tua obra, do Teu reino, das coisas que o Senhor está fazendo aqui na face e na terra nestes dias. E nesta tarde, Senhor, nós queremos declarar que o nosso coração está aberto para Ti. Que nosso coração está aberto à Tua Palavra. Senhor, nós queremos responder à Tua Palavra, em nome de Jesus Cristo. Por isso nós oramos para que haja aqui um ambiente livre totalmente para o fluir do Teu Espírito Santo. Declaramos, Senhor, que nenhuma ação contrária, nenhum levante, nem um impedimento do inimigo, nenhum pensamento contrário tem poder em nosso meio. Este lugar está selado e neste lugar há a liberdade do Espírito Santo de Deus. Nós anulamos e proibimos toda a ação das trevas aqui, em nome de Jesus Cristo. E Senhor, em Tua presença, olhando para o Senhor Jesus, recebendo a Tua palavra, é que nós queremos estar, Senhor, para a glória do Teu nome. Cumpre em nós, Senhor, o Teu querer, cumpre em nós a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Você tem a sua Bíblia? Abra comigo no livro de Ruth. No capítulo número 1, livro de Ruth, no capítulo 1, amados, nós vamos ver neste livro um processo de Deus. E eu quero falar hoje sobre voltar ao tempo da colheita, voltar ao centro da presença de Deus. Voltar para um propósito em Deus. Como nós precisamos entender isso e como nós devemos fazer isso? Em nome de Jesus, nós vamos olhar aqui no livro de Ruth este processo. Nós queremos o centro da vontade de Deus. E se nós estamos a um passo, a um metro ou a alguns quilômetros longe deste centro, desta vontade de Deus, nós queremos voltar para este processo. É isso que nós buscamos, o centro da vontade de Deus, porque quando nós encontramos este lugar dentro da vontade de Deus, então todas as coisas acontecem. Então você recebe a herança de Deus para a tua vida, a colheita de Deus para a tua vida. Então aquelas coisas que estavam reservadas a você, elas todas chegam em sua vida. E você pode cumprir um propósito de Deus nesse tempo e nessa geração. Amém, queridos? Fala para o teu vizinho assim, nós precisamos saber exatamente onde está o centro da vontade de Deus. E neste lugar, nós colheremos muito. Neste lugar, nós cumpriremos o propósito. Amém? Então diz assim a palavra, nos dias em que os juízes governavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar do país de Moabe. No país de Moabe, ele, sua mulher e seus dois filhos. Chamava-se o homem Elimeleque e sua mulher Noemi, e seus dois filhos se chamavam Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Tendo entrado no país de Moabe, ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas, uma dessas se chamava Orfa e a outra Rute. E moravam ali quase 10 anos. E morreram também os dois, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparadas de seus dois filhos e de seu marido. Queridos, a primeira coisa que eu quero compartilhar com você dentro deste texto é que há um lugar de Deus para nós. E muitas vezes, mesmo andando neste lugar, situações difíceis podem vir. Este homem, junto com a sua família, eles estavam vivendo lá em Belém, e Belém significa casa de pão. Era um lugar que Deus havia determinado para derramar a sua bênção. E neste lugar, certamente, era um lugar de comida abundante, de provisão abundante de Deus, mas começou a acontecer alguns problemas naquele lugar, e a Bíblia diz, houve uma fome naquele lugar. Fala para o seu vizinho, mesmo andando na vontade de Deus, nós podemos enfrentar dificuldades, mas isso não significa que nós devemos nos mover deste lugar. No Senhor, nós vencemos todas as coisas. E se enfrentamos dificuldades, devemos permanecer e prevalecer, porque o Senhor nos dá graça e força. Sabe, mas esse homem não fez isto. Quando ele enfrentou aquela fome, ele propôs no seu coração deixar, sair daquele lugar. Ele disse, eu vou para outro lugar, eu vou estar em uma outra situação. E a Bíblia fala que ele foi para uma terra estranha, ele foi para um lugar distante, ele foi lá para o país de Moab, no meio dos moabitas. Ali não era a sua terra, não era o seu lugar, não era lá que ele tinha uma herança, mas simplesmente ele pega a sua família e ele vai para aquele lugar. Sabe, queridos, muitas vezes quando nós nos removemos de uma posição e de um lugar que Deus trouxe a nós, nós enfrentamos consequências. E talvez, muitos aqui, se você for pensar no seu passado, em processos que aconteceram em sua vida, você vai dizer assim, puxa vida, por que eu não permaneci naquela posição, eu me removi para um outro lugar, eu saí naquela época do centro da vontade de Deus e algumas coisas difíceis aconteceram na minha vida, alguns problemas aconteceram, eu sinto que de alguma maneira eu perdi muito, eu perdi um tempo precioso, eu perdi processos de Deus, eu perdi naquela época coisas que poderiam ter acontecido em minha vida e acabaram não acontecendo, porque eu me removi de um caminho que Deus havia preparado para mim. Sabe, em nossa jornada cristã, muitas vezes acontece isso. Não deve acontecer, mas acaba acontecendo. E principalmente aqueles que são cristãos há mais tempo, talvez você tenha 10 anos de conversão, talvez alguns aqui tenham 15, 20 ou 30 anos de conversão. Quem já é convertido há vários anos aqui? Levanta a mão. Ok. Quem é convertido há poucos anos, de 3 anos para cá? Levanta a sua mão. Ok, estamos equilibrados. E hoje eu quero falar com os antigos e com os novos. Amém? Fala assim, Deus tem um propósito de ligar os antigos e os novos. E juntos, nós vamos cumprir todo o propósito de Deus. Amém? Ok? Então vamos dizer que Elimeleque, e Elimeleque significa Deus é o meu rei, ele estava nesse lugar e ele foi para um outro lugar, ele saiu da vontade de Deus. E por isso ele enfrentou consequências muito sérias. A Bíblia diz que ele tinha 2 filhos, e seus filhos chamavam Malom e Quilion. E o significado de Malom e Quilion é doença e definhamento. Já pensou ter um nome desses nos nossos filhos? Mas na verdade o que a Bíblia está mostrando é que quando nós saímos da vontade de Deus, é isso que nós produzimos. Existem algumas obras das nossas vidas que não foram boas, algumas ações das nossas vidas que não foram boas, trouxeram distanciamento de Deus, trouxeram morte. E a Bíblia fala que depois de algum tempo, naquele lugar distante, Elimeleque morreu e depois os seus 2 filhos também morreram. Será que você já se sentiu assim? Você tinha sonhos, tinha projetos e alguns desses projetos morreram em sua vida. E você fica pensando, puxa, será que novamente Deus me dará uma oportunidade de viver o melhor, de viver os seus sonhos, de viver os seus propósitos? Porque no passado tantas coisas difíceis aconteceram. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu amado, se você está aqui nesta tarde, é porque Deus não terminou com você. Amém? Se você está aqui nessa tarde, é porque Deus tem ainda sonhos, Deus tem ainda planos, Deus tem ainda propósitos, Deus tem ainda muitas restaurações que Ele está trazendo à sua vida. E eu quero dizer para você, nesta tarde, profeticamente, Deus ainda tem uma grande colheita para a sua vida. Amém? Fala para o seu vizinho, Deus ainda tem uma grande herança para você. Fala para o seu vizinho assim, se você pode crer, se você tem entendido a ação de Deus nestes dias, então isso é para você. O melhor ainda está por vir. Sabe, quando eu olho para a minha própria vida, para o ministério que Deus preparou para mim, algumas vezes eu me senti triste por ter a impressão de que alguns processos morreram. Perdi oportunidades, me removi do centro da vontade de Deus. Mas eu louvo ao Senhor, porque nós estamos aqui, vivendo neste tempo e vivendo nesta geração, e Deus tem um plano conosco. Amém? O fato é que depois que estas coisas aconteceram, um dia, a mulher de Elimeleque se chamava Noemi, e ela estava agora sozinha com as suas duas noras, Orfa e Ruth. Então um dia ela começou a ouvir que Deus tinha visitado Belém com uma grande bênção, com uma grande abundância. Aquele lugar de dificuldades agora era um lugar de grande colheita. Certamente porque pessoas ficaram lá e oraram e buscaram a vontade de Deus, e eles venceram aquela fase e agora chegou um novo tempo. E havia chegado uma nova estação lá em Belém. Então quando Noemi ouviu estas coisas, ela tomou uma decisão no seu coração. Ela disse: eu vou voltar para Belém. Eu vou voltar para a casa de pão. Eu vou voltar para aquele lugar onde está a minha herança. Aqui não é a minha herança, lá está a minha herança. E eu quero dizer para você, amado, a sua herança não está no mundo, a sua herança não está num lugar longe de Deus, a sua herança não está em nada que esteja longe dos propósitos de Deus para a tua vida. A sua herança e a minha herança chama-se Jesus Cristo, e nele nós temos todas as coisas. Amém? E então ela ouviu e ela decidiu no seu coração: eu vou voltar para aquele lugar, eu vou voltar para a casa de pão, vou voltar para Belém. E ela não sabia exatamente o que ia acontecer, mas o fato é que ela decidiu voltar. Ela disse: eu vou voltar. E então as suas duas noras começam a segui-la, disseram: nós vamos com você. Mas logo uma, chamada Orfa, pensou bem. E ela disse: quer saber, eu acho que eu não estou pronta para voltar para Belém, eu vou ficar mesmo no país estrangeiro. Mas uma, chamada Ruth, disse para ela: olha, eu vou com você. Não importa o que aconteça, eu vou com você. E Ruth disse assim para Noemi: não me instes a que te abandone e deixe de seguir-te, porque onde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morrer, e morrerei eu, e ali serei sepultada. Assim me faça o Senhor, e outro tanto, se outra coisa, que não me seja a morte, me separar de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar nisso. E esse é um ponto que eu quero que você entenda muito bem nesta tarde. Esta é uma palavra muito importante para que nós possamos entender como é o processo de restauração da nossa herança. Esse é um dos pontos mais fundamentais no processo de restauração da nossa herança. Quantos aqui sabem que Deus tem coisas para restaurar na sua vida, na sua herança? Amém. Então, se você sabe disso, meu amado, esse é um dos pontos mais importantes. E o que eu quero te dizer é isso: Deus restaura a nossa herança através de relacionamentos. Você pode falar isso para o seu vizinho? Diga: Deus restaura a nossa herança através de relacionamentos. E veja, ali, entre a vida de Noemi e Ruth, começou um relacionamento muito forte. Mas quem era Ruth? Ruth era uma estrangeira que acabara de conhecer o Deus de Israel. Ela não tinha um histórico anterior na sua vida, seguindo o Deus de Israel. Ela não conhecia os princípios da palavra de Deus. Ela não conhecia muita coisa, mas ela sabia uma coisa no seu coração, que o melhor para a sua vida era seguir o Deus de Israel. Já Noemi sabia muitas coisas sobre o Deus de Israel, e ela sabia que havia se afastado da sua herança e que ela tinha que voltar para a sua herança. Mas Noemi começou a compreender uma outra coisa. Ela começou a compreender que de alguma maneira a restauração da sua vida, da sua herança e de tudo aquilo que havia ficado para trás estava de alguma forma ligada a Ruth. E sabe, queridos, quando nós olhamos para a história, nós vemos que foi exatamente isto que aconteceu. Amém? Então deixa eu dizer novamente. Deus restaura a sua herança através de relacionamentos. Talvez você diga assim: Deus, eu quero voltar para o centro da tua vontade. Talvez você pense no seu coração: Senhor, tem muitas coisas a serem restauradas na minha vida, no meu ministério, nas coisas que, algumas coisas que ficaram para trás, e eu quero isso, mas eu quero te dizer nessa tarde que Deus não vai restaurar com você sozinho. Sabe o que Deus faz? Deus traz pessoas para a tua vida. Deus traz pessoas para a tua vida. Deus traz pessoas para que você tenha, de alguma maneira, responsabilidade sobre elas. Por isso que eu disse que eu ia estar falando nessa tarde para crentes mais antigos e pessoas mais novas. Sabe, Ruth tinha uma jornada em Deus. Ruth certamente era uma mulher chamada por Deus. Ela sentiu no seu coração. E talvez seja exatamente esse o seu caso, esta sua situação. Você tem chegado à igreja e você tem conhecido e ouvido muitas coisas recentemente daquilo que Deus está fazendo. E você pensa no seu coração: Deus, como eu vou entender tudo isso? Como eu vou compreender tudo isso? Como estas coisas vão acontecer na minha vida? Eu tenho tão pouco tempo de conversão. Eu não conheço muitas coisas da palavra de Deus, da Bíblia. Talvez eu precise de um longo caminho. Como o Senhor vai me ajudar a entender todas as coisas para que o teu propósito também seja cumprido em minha vida? Eu digo para você, meu amado, se você tem sentido isso, se você tem visto o mover de Deus, se você tem recebido a palavra de Deus, e se existem tantas interrogações ainda no seu coração de como estas coisas vão acontecer, eu digo para você, Deus tem uma Noemi preparada para você. Amém? Deus tem uma pessoa que vai te ajudar. Deus tem uma pessoa que vai acompanhar você. Agora, olha que coisa tremenda. Noemi tinha muito mais experiência, mas Deus atrelou, Deus ligou, Deus conectou Noemi a Ruth, e conectou Ruth a Noemi, e uma precisava da outra. Fala para o seu vizinho: Noemi precisa de Ruth, e Ruth precisa de Noemi. É necessário andar juntos. Diga assim: uma precisa investir na vida da outra. Diga: Noemi tem coisas que Ruth não tem, e Ruth tem outras coisas que Noemi não tem. E ambas precisam estar juntas. Fala assim: no reino de Deus, você não pode andar sozinho. Deus vai te conectar às pessoas que vão investir na sua vida o que elas conhecem. Deus vai te conectar a pessoas que vão ensinar você, que vão te discipular. Mas sabe, esse não é um caminho de um lado só. Você também deve ser uma bênção para estas pessoas, assim como Ruth foi uma bênção para Noemi. Aleluia! E a Bíblia diz que as duas chegaram juntas a Belém. Esse é o ponto, queridos. Nós estamos vivendo num tempo de Deus. Um tempo de colheita. Elas chegaram juntas. E Ruth disse a Noemi: olha, eu sinto no meu coração que eu devo ir colher. O que você acha disso? E Noemi disse: é exatamente isso. Essa é a direção. Vá colher. E ela foi colher no campo de um homem chamado Boaz, que é figura de Jesus Cristo. E ela começa a colher e a colher, a colher, e Ruth acha graça aos olhos de Boaz. E vocês devem conhecer a história. Quem já leu o livro de Ruth conhece a história. A Bíblia fala que ela se casa com Boaz. E quando ela se casa com Boaz, toda a herança de Noemi é restaurada. Por causa daquele relacionamento, daquela unidade que ela tinha com Ruth. Boaz, que era o parente remidor, que podia remir toda a herança, ele traz a herança novamente para Noemi, e Noemi e Ruth cumprem um propósito naquele tempo. E sabe, quando Ruth tem filhos, a Bíblia coloca uma coisa tremenda. A Bíblia fala que Noemi teve filhos através de Ruth. O que eu quero dizer é que algumas pessoas aqui nesse lugar têm andado como Noemi. Você está nesse ponto da sua vida, voltando para a sua herança. Nestes dias, queridos, nestes dias que nós estamos vivendo, muitas pessoas, eu sinto isso no meu espírito, estão voltando para o centro da sua herança. Estão voltando para Belém, estão voltando para a casa de pão, estão voltando para um lugar onde há abundante colheita. E você tem sentido isso no teu espírito? É como se você estivesse sentindo no teu espírito, eu estou voltando para o meu lugar, eu estou voltando para o lugar onde Deus me visita, eu estou voltando para um relacionamento com Deus, próximo de intimidade com Deus que eu deixei lá atrás, eu estou voltando para o poder do Espírito, eu estou voltando para a unção do Espírito Santo, eu estou voltando para a palavra de Deus, que é o pão de Deus, eu estou voltando e ativando em minha vida todas as coisas que Deus tem me dado já numa carreira, e estas coisas estavam perdidas, mas eu estou resgatando estas coisas, porque eu estou voltando para Belém, e esse é um tempo de colheita, esse é um tempo onde Deus vai abençoar a sua vida, esse é um tempo onde as coisas vão se tornar claras. Há pouco tempo atrás, talvez existia uma incógnita, uma interrogação na sua vida, o que vai acontecer na minha vida, como as coisas vão acontecer. Eu digo para você, Noemi também estava assim, ela não sabia exatamente o que ia acontecer, mas eu digo que agora, estes são dias onde Deus está trazendo uma clareza para o seu coração e para o seu espírito. Porque agora você vai entender que houve um plano de Deus para trazer você para um lugar de colheita, para o centro da vontade dEle. Houve um plano de Deus para trazer você para um lugar de herança. Mas o que eu quero que você compreenda também é que você não está sozinho. Existem algumas pessoas junto com você. E você não pode herdar sem elas. E elas não podem herdar sem você. Havia um plano de Deus para Ruth. E aquele plano de Deus para Ruth só poderia ser cumprido através da vida de Noemi. Por isso que eu disse que relacionamentos são uma chave para que nós possamos compreender a herança que nós temos em Deus. Amém, amados? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Fala para o seu vizinho, esse é um tempo de restauração. Restauração. Esse é um tempo de colheita. Aleluia. Fala para o seu vizinho, tem muitas coisas para você colher. Diga para ele, o campo está aberto para você colher. Colher tudo aquilo que você precisa para a sua vida. E colher para outras pessoas também. O campo está aberto. O campo está aberto. E é tempo de colheita. É tempo de suprimento para a tua vida. É tempo de uma abundante graça de Deus para a tua vida. Amém? Você recebe isso, meu amado? Você recebe essa palavra? Aleluia. Agora eu quero que você feche os teus olhos e pense um pouco. Deus, para aqueles que estão numa posição como a de Ruth, você precisa ainda saber muitas coisas, mas Deus tem levantado pessoas para estar com você. Deus tem levantado pessoas para discipular a sua vida. Deus tem levantado pessoas para investir em você. E sabe o que eu quero que você entenda aqui? Há algumas coisas excelentes em sua vida. Excelentes. E aquelas pessoas que têm mais experiência precisam destas coisas que estão em sua vida, que estão no seu espírito. Há uma força e um vigor em você. Mas aquelas outras pessoas que estão como Ruth, também têm coisas excelentes. Têm coisas de Deus, têm graça de Deus, têm princípios de Deus, e elas vão transmitir a você isso. E você não pode herdar sem elas. E elas não podem herdar sem você. Meu amado, se você tem sentido que muitas coisas foram perdidas na sua vida, nesse tempo Deus vai te dar algumas pessoas para você andar com elas. E você vai investir o que você sabe. E você vai investir a palavra de Deus. E vai ser um tempo de restauração em sua vida. Talvez a tua mente possa pensar, como, Senhor, eu estou investindo nestas pessoas, como a minha vida vai ser restaurada? E eu digo para você, este é um plano de Deus. Este é um plano de Deus. Você não vai abraçar a sua herança sozinho, porque Deus tem conectado você a outras pessoas. E relacionamentos são chave de uma restauração que Deus está fazendo nestes dias. Amém? Levante as tuas mãos e diga assim comigo: Senhor, em nome de Jesus, eu compreendo a restauração que tu tens trazido a estes dias. Diga: e eu creio que o Espírito Santo de Deus me dará graça e um entendimento preciso, um discernimento preciso, para que eu compreenda as relações corretamente e as pessoas que o Senhor tem conectado na minha vida. Eu quero ser uma bênção para elas, porque certamente elas serão uma bênção para a minha vida. E juntos, e em fé, em gratidão, em alegria, nós entramos, Senhor, no teu campo, nestes dias, para uma grande colheita. Diga: Senhor, estou pronto, estou em Belém, entrando no campo, para uma grande colheita, e eu te bendigo, porque eu sei que serei suprido em todas as coisas, em todas as minhas necessidades, e eu sei também que haverá uma colheita abundante e transbordará da minha vida para muitas outras pessoas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga: eu recebo esta palavra em fé, em nome de Jesus. Dá um aplauso ao Senhor, amado.
Glória a Deus, aplauda ao Senhor com alegria. Glória a Deus, aplauda ao Senhor com alegria. Senta mais um minutinho. Glória a Deus. O Senhor está trabalhando na sua vida nessa tarde. A Bíblia diz que esse mesmo Boaz, ele vai diante da cidade. E a Bíblia diz que lá, diante da cidade, ele vai abrir uma porta. E certamente ia passando ali um remidor. E ele começa a conversar com esse homem a respeito de uma situação que precisaria ser resolvida. E eu entendo que Deus abriria uma grande porta, porque esse texto diz que ele casaria-se com Ruth. Então eu quero dizer para você, com Noemi, e eu quero dizer para você nessa tarde, existem muitas portas sendo abertas na sua vida agora, em nome de Jesus. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para você que veio na conferência, você que não veio: aonde está a chave que você recebeu ontem? Pergunta para o seu irmão. Aonde está a chave que você recebeu ontem? Essa chave vai abrir muitas portas na sua vida. Esse texto fala que esse homem, ele abre uma porta na vida dessa mulher. E eu creio que Deus já tinha preparado todas as coisas. Mas eu creio que o Espírito Santo nesses dias, ele colocou uma chave no seu coração, colocou uma chave nas suas mãos. E essa chave certamente vai dar acesso a muitos lugares aonde você não entrava. Se prepare para entrar em multinacionais, se prepare para entrar em empregos, se prepare para ver sua família convertida, se prepare para muitas coisas que Deus está fazendo esse dia, porque é tempo de colheita na sua vida. E ontem eu estava aqui na igreja e Deus começou a falar muitas coisas no meu coração. E a Bíblia diz que quando Neemias vai restaurar as portas da cidade, muitas portas ali foram restauradas. E uma das portas eram as portas das ovelhas. E eu fiquei pensando, o que Deus está querendo mostrar? Que é tempo de muito fruto na nossa família. Tem muita gente que vai converter na sua família, tem muita gente que vai se converter na sua casa, porque o Senhor está dizendo, é tempo de restaurar as portas das ovelhas perdidas. E eu quero fazer um ato profético nessa noite. Se você tem aí na sua carteira, no seu bolso, a foto de alguém da sua família, pode pegar a foto agora aí. Pega a foto de alguém da sua família, nós vamos começar restaurando essas pessoas. Nós vamos mostrar essa foto para Deus agora e vamos dizer, Deus, olha, pode começar por essa pessoa aqui. Se tem alguém desviado, se tem alguém fora do plano de Deus, nós vamos começar agora a liberar a palavra de restauração. Porque nessa tarde nós temos a chave para restaurar as portas das ovelhas. Pode ficar em pé e levanta essa foto aí. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Quem não tem a foto, escreve o nome. Se você não tem a foto, escreve o nome dessa pessoa. Nós vamos fazer um ato profético aqui, vamos mostrar para Deus, porque a primeira porta que Deus restaura é a porta das ovelhas. Foi você ler lá no capítulo 3 de Neemias, Deus restaurando as portas das ovelhas. E eu tenho certeza que nessa tarde é a porta dessas ovelhas, dessas pessoas que estão, pode ser que elas não estejam aqui em outro estado, em outro país, você vai ter a notícia, você vai receber a informação que essa pessoa se converteu, que essa pessoa entregou a sua vida para Jesus, e eu creio que nessa tarde o Senhor vai começar a restaurar essa primeira porta. Então fique em pé, se você não escreveu ainda, mas comece a escrever o nome dessas pessoas, e nós vamos ver a grande restauração, quando Noemi volta para Jerusalém, quando Noemi volta para o centro da vontade de Deus. Sabe o que acontece? O Espírito Santo começa a tocar em pessoas, tocou em Boaz, aquele homem que simboliza Jesus, começou a trabalhar na vida dessa mulher, e ela entrou na vontade de Deus. Eu quero dizer para você, o Senhor está trabalhando na nossa vida, o Senhor está trabalhando na sua casa, o Senhor está trabalhando na sua família, e nós vamos mostrar essa foto para Jesus, nós vamos mostrar esses nomes para Jesus. Escreve aí, vai escrevendo e vai dizendo, Deus, olha essa pessoa aqui, eu amo essa pessoa da minha família, eu tenho uma aliança com ela, mas nessa tarde eu declaro, Senhor, que essa pessoa, a vida dela está sendo restaurada, porque quando Deus começa a mandar o seu poder, não tem situação que não se resolva. Começa a levantar, você que já anotou o nome, você que já tem a foto, começa a mostrar para o Senhor, começa a falar, usa a sua boca, abre a sua boca e começa a conversar com o Senhor Jesus. Fala, Senhor, dá uma olhada nessa pessoa aqui, Senhor, olha essa pessoa, o Senhor conhece a vida dela, vai liberando palavra. Eu vou deixar você abrir a sua boca agora, começa a orar, começa a declarar sobre essa pessoa, porque as portas das ovelhas estão sendo restauradas nessa tarde. Coloca-se em pé, eu queria que todas as pessoas ficassem em pé. É uma atitude de crer, é uma atitude de não ficar curvado diante de uma situação. Pode ser que você já tenha visto o diabo tentar destruir a sua família, seu parente, acabou, nós vamos dar um ponto final nisso, como diz lá, o Senhor diz, até aqui virás e não mais adiante. Hoje o Senhor dá um ponto final nessa situação. Levanta suas mãos e começa a orar. Deus, no nome de Jesus, Senhor, olha esses nomes aqui, olha essas fotos aqui, nós cremos nessa tarde, nós cremos que está vindo uma grande restauração. Senhor, essa porta está aberta. Oh, te canta rabalabachai, derianda labachai, começa a profetizar, começa a declarar diante do mundo espiritual, começa a falar para o mundo espiritual, essa situação está resolvida, Deus, nós não aceitamos mais, Deus, a porta das ovelhas perdidas da casa de Israel, Senhor, porque é tempo de colheita, meu querido, é tempo de colheita, é tempo de começar a colher. Sai do seu lugar e começa a andar aqui, vem andando e vem falando, vem profetizando sobre essa família, vem profetizando sobre essa pessoa com a foto, vem dizendo, essa pessoa é convertida, essa pessoa é salva na pessoa de Jesus, e nós vamos começar a profetizar sobre essas pessoas, nós vamos começar a profetizar, a porta está aberta. Oxê, canta rabaxai, oxê, canta rabaxai, anda rabaxai, oxê, canta rabaxai, anda rabaxai, oxê, canta rabaxai, anda rabaxai, nós declaramos agora, nós declaramos salvação, nós declaramos Espírito Santo, esse homem totalmente restaurado, eu profetizo restauração na vida dele, eu profetizo restauração em nome de Jesus, eu profetizo agora na vida das pessoas salvação, eu profetizo que as portas das ovelhas estão sendo restauradas em nome de Jesus, nós profetizamos em nome de Jesus, nós profetizamos restauração na vida dessas pessoas, em nome de Jesus eu profetizo, em nome de Jesus eu profetizo, Deus, na vida desse homem, salvação, eu profetizo agora, que as portas das ovelhas estão sendo restauradas. Deus, eu creio, Deus, eu creio em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Deus, olha agora, Senhor, eu profetizo na vida da Sueli, Deus, restaura essa família. Diabo, você perdeu, em nome de Jesus, eu declaro agora, em nome de Jesus, eu declaro restauração agora, em nome de Jesus, eu declaro restauração. Deus, nós cremos, na restauração. Senhor, o Senhor falou de muitas ovelhas que seriam restauradas da casa de Israel. Nós cremos agora, Deus. Nós cremos, continua orando. Tá? Os outros pastores orar também. A foto não, mas eu pego a foto. Deus, Senhor, existem muitas ovelhas aqui que precisam ser restauradas. Em nome de Jesus, nós oramos agora. Em nome de Jesus, Oh, chegando lá, calabachai. Deus, nós estamos fazendo um ato profético nessa tarde. Um ato profético, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós cremos a Deus. Em nome de Jesus. Começa a orar aqui, Nelly. Em nome de Jesus. As fotos eu pego individualmente. Em nome de Jesus, Deus. Nós estamos orando agora. Nós estamos declarando, Senhor. Nós estamos declarando profeticamente, Senhor, que nesta tarde, Senhor, está havendo uma grande restauração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus. Restaura o Espírito Santo. Restaura, Senhor, restaura. Em nome de Jesus. Pai Nery, ora mais por esses aí. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós cremos, Senhor. Nós cremos, Senhor, que existe. É um tempo de colheita poderoso. E nós vamos experimentar essa colheita. Em nome de Jesus. Senhor, o Tiago. Senhor, eu quero orar pelo Tiago. Agora, Senhor. Deus, o Tiago. Deus, esse jovem, ele é teu. Oh, Shekantarabalabashai. Senhor, as portas estão abertas. O Senhor nos deu a chave para restaurar as famílias. Senhor, eu creio que em cada uma casa, oh Senhor, nós estamos, Senhor, com a chave em nossas mãos. E nós profetizamos agora, sobre a vida do Tiago e da família. Família restaurada. Oh, em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus. Senhor. Senhor, olha essas fotos, olha essas pessoas. Senhor, nós cremos no teu poder, nós cremos na unção, nós cremos na revelação do teu Espírito. Nós liberamos uma palavra profética nesta tarde sobre essas vidas, restauração das portas das ovelhas, em nome de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, olha aqui, quantos pedidos, Senhor, quantas pessoas, Senhor, nós oramos e pedimos o teu favor. Alcança, nessa tarde essas pessoas, alcança essas famílias. Oh, Shekanta Labachurianda, Deus, alcança, Deus, alcança essas pessoas. Deus, nós liberamos uma palavra, de vitória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus. Senhor, existem mais pedidos aqui, existem mais pessoas aqui. Senhor, e eu creio, Senhor, que o Senhor falou nessa tarde sobre um tempo de colheita. É tempo de colheita e nós vamos colher. Eu quero dizer, vocês vão começar a colher. Começa a dizer que a colheita está preparada. Fica aqui na frente ainda, fica orando, fica crendo, fica liberando palavra, fica usando as armaduras que Deus te deu. Oxê, canta lá, rabaxai. Nesta noite, nesta tarde, começo de noite, nós estamos declarando profeticamente, uma declaração profética. Deus, visita, Senhor, meu querido, assim como aconteceu com Ruth e Noemi, vai acontecer com você, vai acontecer na tua vida. Oh, decanta, rabaxurianda, rabaxai. É tempo de vitória, Deus, em nome de Jesus. Nós chamamos a salvação à vida desse homem. Eu chamo salvação à vida desse homem. Eu creio, Deus, eu creio de todo o coração. Senhor, que esse homem vai se converter, esse homem vai se dobrar ao Evangelho. Em nome de Jesus, nome de Jesus, eu creio e profetizo, Senhor. Ah, Senhor, é um grande tempo de colheita. Senhor, nós falamos sobre a colheita. Noemi, a porta se abriu e ela começou a colher na sua família, na sua casa, nos seus relacionamentos. Senhor, eu creio que é isso que está acontecendo, Senhor, nessa igreja. Tempo de colheita poderosa. Senhor, é um tempo de colheita poderosa. Eu começo a profetizar na tua boca. Abre a tua boca e começa a dizer o nome do teu parente agora. Começa a dizer que ele já está em Betel. Oh, ele está em Jerusalém, ele voltou para a casa de Deus. Ele está na casa de Deus. Nós profetizamos agora, Senhor, com toda a força do nosso coração. Oh, Jesus, eu profetizo agora, Senhor. Em nome de Jesus profetizamos, em nome de Jesus nós declaramos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Espírito Santo, ó Deus, ó grande, grande é o teu nome, Senhor, muito obrigado, Senhor. Ato profético, quantas pessoas nessa igreja, ah Senhor, nesse momento, nós desfazemos toda a obra do mal, meu querido, eu quero dizer para você que você começa a declarar no teu espírito, eu como filho de Deus, diga, eu como filho de Deus, fui chamado para desfazer todas as obras do diabo que estavam amarrando os meus familiares. Esse aqui, e vai dizer o nome deles agora, Jesus, eu declaro agora, está desfeito todas as obras do diabo, todas as obras do diabo estão desfeitas agora, Senhor, e nós queremos declarar, Senhor, que os frutos das portas abertas, esses frutos, ó Deus, eles serão acrescentados na nossa vida, Senhor, são frutos de abundância, são frutos permanentes, Deus, nós tomamos uma posição, e nós nos posicionamos agora diante do teu reino, diante dessas coisas. Começa a ler o nome para Jesus agora. Você que tem o bilhete na mão, começa a ler o nome. Começa a dizer, Deus, o nome dessa pessoa é esse aqui. Deus, ó Deus, ó Deus. É uma grande colheita que vem sobre a igreja. É uma grande colheita da família. Assim como Deus restaurou, Senhor, a família de Ruth e Noemi. Assim como Deus acrescentou todas as coisas. Deus está acrescentando a tua família. Deus está acrescentando coisas. É tempo de colher. Oh, se prepare. Ah, porque esse ano de 2006, o ano de 2006, é ano de colheita na tua vida. É ano de colheita na tua casa. Porque as portas foram abertas. Essa chave que você recebeu. Oh, decantara calabashai. Oh, shekantarabashai. Oh, nós queremos a restauração. Senhor, assim como o Senhor restaura a tua família, o Senhor restaura, Senhor, as famílias da igreja, do ministério Verbo Vivo. Oh, muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai. Nós cremos, nós declaramos, Senhor, que o Senhor é um Deus que faz nova todas as coisas. Arakalabashai. O Espírito Santo age. Age na vida dessas pessoas. Oh, decalabachai, aqui agora para você. Oh, Deus, abre as portas. Vai abrindo as portas, Senhor. Eu declaro, Senhor, as portas de emprego abertas. Senhor, eu declaro a porta de emprego aberta. Senhor, a porta está aberta. A chave está nas nossas mãos. E nós declaramos e cremos em nome de Jesus. Senhor, nós somos os agentes do reino de Deus. Somos as pessoas escolhidas por Deus, Senhor, para operar na cidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Fica aqui ainda. Um minutinho. A primeira porta que foi restaurada lá no livro de Neemias foi a porta das ovelhas. E se você ler o texto, verso 3, a segunda porta que foi restaurada foi a porta do peixe. Deus está restaurando a prosperidade na tua vida agora. Peixe significa prosperidade. E se você está aí atrás e quer que Deus restaure essa tua vida, pode vir para frente também. Andar diante de Deus significa, eu não aceito mais essa situação. Então nós vamos declarar agora que a porta do peixe vai ser restaurada. Oh, levanta tuas mãos agora. Em nome de Jesus nós profetizamos, Senhor, que a porta do peixe, Senhor, aquela cidade estava destruída. Senhor, os muros estavam no chão. Senhor, existiam ali os inimigos de Deus. Senhor, quanta coisa destruída. Senhor, aquilo estava totalmente destruído, aquela cidade. Mas, Senhor, quando foram aqueles homens ali, homens dirigidos por Deus, Senhor, eles foram até aquele lugar para restaurar a prosperidade da cidade. Eu declaro a tua vida, eu declaro a tua casa, o Senhor está dando peixe para você, e significa Deus está restaurando a prosperidade da tua vida. Oh, Shekam da Labashai, começa a receber aí, pega com a mão agora, pega para você, profeticamente, pega, pega, o Senhor está restaurando uma grande colheita na tua vida, uma nova unção de Deus. Senhor, muito obrigado, porque nós cremos que nessa área da nossa vida está tendo uma grande restauração. Oh, Deus está restaurando a porta do peixe. Pode ser que você já foi assolado nessa área, mas está vindo pão para você. Está vindo pão, está vindo pão para você. É tempo de receber a comida espiritual, a comida vazia. Nós profetizamos sobre a sua vida, a porta do peixe restaurada, a porta do peixe restaurada, a porta do peixe restaurada. Oh, Beniana Lavachônica Lavachévia. Oh, restaura, restaura. É prosperidade, é porta de emprego, é bênção de Deus. Deus abre os tesouros dos céus e você vai começar a tomar posse. Oh, Shekantara Galamachai. Vitória, vitória sobre a tua vida financeira, vitória sobre a tua vida financeira. Oh, se prepare, ah, porque a grande porta do peixe foi aberta, a porta do peixe foi restaurada na tua vida. Oh, Xeriandalabrakandarabachai. Oh, Deus, começa a dizer agora você com a tua boca, essa porta do peixe está aberta para mim. Começa a declarar com a tua boca, essa porta foi aberta para mim. Oh, Dekarabachai. Oh, Espírito, oh, Espírito Santo, oh, Espírito Santo, oh, Espírito Santo, oh, Xerianda Lamachai, profetizamos.
Sabe, há uma porta também que a Bíblia fala que foi restaurada, é a porta antiga. Isso fala das pendências do passado. Deus vai restaurar nesse tempo. Amém? Se você tem pendências no teu passado, Deus vai restaurar isso, em nome de Jesus. Porque Deus não inaugura uma nova estação sem resolver as antigas. E neste tempo vem graça de Deus sobre a tua vida, vem unção de Deus sobre a tua vida. Oh, para concluir processos, para concluir, não vai deixar nada pendente. As pendências que existiam no passado, as pendências que talvez falavam contra a tua vida, que traziam tristeza para a tua vida, eu digo para você, vem neste tempo uma unção de Deus e você vai concluir processos completamente, e no seu espírito você vai se sentir livre para prosseguir em Deus. Amém? Levanta a tua mão e receba isso em nome de Jesus. Começa a dizer agora mesmo: Senhor, eu recebo neste tempo esta unção para concluir todas as coisas passadas. Ah, nenhuma pendência vai ficar em nome de Jesus Cristo. Nós recebemos isso sobre a nossa vida em nome de Jesus Cristo. Deus, as pendências, Senhor, existiam algumas legalidades, Senhor, existiam alguns processos, Senhor, existiam algumas situações que precisam ser renovadas, resgatadas e restauradas, Senhor. Alguns relacionamentos precisam ser restaurados. Por isso, nós cremos, Senhor, que vem agora. E este é o tempo para concluir as coisas passadas. Em nome de Jesus Cristo, nós cremos, ó Deus, em nossa vida agora. Sobre a tua vida, meu irmão. Sobre a tua vida, minha irmã. Em nome de Jesus, vem uma unção de Deus. Oh, vem uma água abundante do Espírito. Oh, inundando a sua vida neste tempo. E coisas vão ser concluídas. E você vai ser livre para prosseguir em Deus. Você vai ser livre para avançar, para dar passos. Você vai ser livre para andar. Você vai ser livre para correr. E você vai ser livre para voar. Em nome de Jesus. Vai ser livre para voar. Para voar em Deus. Para voar em Deus. Para voar em Deus. Para voar em Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus, glória a Deus, glória a Jesus. Está feliz com o Senhor?
Meu querido, essas portas, elas estão abertas. Meu querido, nós sentimos no Espírito uma liberação tremenda para a igreja. A Bíblia diz que Neemias, ele montou a sua equipe ali. Quem tem uma equipe aqui na igreja? Fala para o seu irmão, nós somos a equipe. Nós somos a equipe do reino. E Neemias disse que o coração das pessoas, da equipe dele, estava inclinado a trabalhar para o reino. Seu coração está inclinado a trabalhar para o reino. Isso fala de gente motivada, de gente que crê, de gente restaurada. A tua vida nunca mais vai ser a mesma. Pode ter certeza que esse ano de 2006 é um ano de portas abertas na igreja. É um ano que você vai conquistar aquelas coisas que estavam amarradas, aquelas coisas que pareciam que muitos anos não se resolviam. O Senhor está dizendo que esse ano vai abrir essas portas aí. Os processos presos na justiça, amarrado. Olha, o Senhor está dando conta de tudo isso nessa noite, nessa tarde. E vem uma grande vitória para você. Aonde você está? Todas as pessoas, fechem os seus olhos agora. Fechem os seus olhos. Eu queria fazer um convite para você. Convite que nada mais, nada menos é aquela situação de olhar para Deus, olhar para Jesus, olhar para o Espírito Santo. Quem sabe você desviou do Evangelho. Quem sabe você nunca fez uma oração de entrega. Mas nessa tarde, aí no teu lugar, você que já tem Jesus, interceda. Você que não tem, presta atenção. Na verdade, o que falta na tua vida